discussão uma proposta que visa garantir uma rápida execução dos apoios à reconstrução das casas, uma urgência, apoios a toda a atividade económica afetada, um plano urgente para a estabilização dos solos das áreas ardidas, que evite a erosão, as derrocadas, as contaminações pelas cinzas dos cursos de água e que proteja o potencial nutritivo dos solos. Precisamos também promover, e é esse o objetivo do projeto de reconversão ecológica e reordenamento florestal, tornando a floresta mais resiliente aos incêndios e, por isso mesmo, mais segura para as populações, mais seguras para a economia portuguesa. Um programa que evita a disseminação das acácias e de eucaliptos de forma desordenada nas áreas ardidas e financie o seu arranque. Não posso terminar esta intervenção, no entanto, de fazer dois pedidos ao Sr. Ministro. Queria pedir ao Sr. Ministro que superasse ao ouvido do Primeiro-Ministro que em matéria de ignições de incêndios devia seguir o que nos ensina a ciência e as instituições como a GNR e a PJ que conduzem a investigação criminal e que dispensasse as teses populistas e irresponsáveis. E queria também pedir ao Sr. Ministro que soprou ao ouvido do Sr. Primeiro-Ministro tentar condicionar a atividade de jornalistas é próprio de chefes de governo como Viktor Orban ou Nicolás Maduro e muito pouco próprio de primeiros ministros de países democráticos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Ministros. Nossa primeira palavra é para as vítimas dos incêndios deste verão e para as suas famílias e para os milhares de bombeiros e bombeiras, membros da Proteção Civil e tantos civis que corajosamente combateram as chamas. É agora a hora de apoiar as famílias, apoiar quem perdeu a sua casa, apoiar quem perdeu o seu modo de sustento. Mas também é a hora da prevenção imediata e da prevenção de médio prazo. E é por isso que o LIVRE traz hoje aqui à discussão um projeto de resolução que destaca a necessidade de um apoio efetivo às populações que sofreram com os incêndios, mas também com a importância de desenvolver e implementar um plano integrado de restauro ecológico e de prevenção de incêndios. A realidade é que após um incêndio, o restauro e a recuperação dos ecossistemas e a reabilitação das áreas afetadas não são apenas uma questão ambiental, mas também uma questão social e económica e, sobretudo, uma prevenção de futuras catástrofes. A geografia do país, o interior cada vez mais despovoado, as políticas de ordenamento do território, o modo como a propriedade dos terrenos está organizada, a sua desvalorização, a falta de meios de combate, são razões que levam a que o verão seja muitas vezes sinónimo de incêndios. E isto tem vindo a ser agravado pelas alterações climáticas. Temos e teremos cada vez mais dias de ondas de calor e depois também mais fenómenos extremos, como as tempestades e chuvas intensas. E por isso, é preciso, no imediato, minimizar os impactos decorrentes de um fogo. É preciso, depois de um grande incêndio, agir rápido, estabilizar os solos antes das chuvas torrenciais. Em setembro de 2022, as chuvas torrenciais que se abateram no centro de Portugal provocaram danos em algumas áreas da Serra da Estrela, com encostas particularmente fragilizadas pelos fogos do mês anterior. E, portanto, é muito urgente que quaisquer medidas de estabilização dos terrenos decorram antes deste inverno. E é preciso também a prevenção de longo prazo, e isso se faz com o restauro ecológico. Não só combate os efeitos dos incêndios, como também garante a regeneração dos habitats e a recuperação da biodiversidade. É essencial prioritizarmos a reintrodução de espécies nativas e o reflorestamento com árvores autóctones, para aumentar a resiliência ao fogo. Num cenário pós-fogo, o restauro é ainda mais importante, porque ao criar ecossistemas mais equilibrados e menos inflamáveis, reduzimos a futura exposição a futuros incêndios. Dissocificar a paisagem, uma paisagem diversa, em mosaico, atua como uma barreira natural. E, além disso, temos de continuar a investir em práticas de gestão florestal, como a limpeza regular dos terrenos, é preciso apoiar a limpeza dos terrenos, a manutenção de faixas de segurança e a preservação e plantação de espécies de árvores menos inflamáveis. E também investir nas tecnologias para monitorizar as áreas e dar uma resposta mais rápida ao terreno. E nós temos de implementar, isto é urgente, a Lei do Restauro da Natureza e desenvolver um verdadeiro Plano Nacional de Restauro Contínuo, consequente e sustentável, que prioritize zonas críticas, combinando a prevenção, conservação e mitigação dos efeitos das alterações climáticas. A realidade é que o restauro ecológico aumenta a capacidade do meio de reduzir o risco de fogos florestais e cria uma paisagem mais resistente, resiliente e, consequentemente, menos inflamável. Mas não só. O restauro da natureza é um ponto-chave para garantir também o desenvolvimento económico do país e o salto do país para um novo modelo de desenvolvimento que queremos que chegue a todas as pessoas. Todos ganhamos e é hora de o fazer no rescaldo destes incêndios. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom dia a todos. Vamos passar à fase de intervenções dos grupos parlamentares e a primeira intervenção será do Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Tem até 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, Sr. Ministro, dizer que reiterar o agradecimento que fiz na intervenção do debate anterior a todos aqueles que intervieram no combate e depois na reparação das situações originadas pelos incêndios de setembro e, nesse sentido e neste debate, faz sentido salientar o papel do Governo e dos autarcas. Foi muito importante conseguir uma articulação entre todos aqueles que representavam os poderes públicos sem olhar a cores partidárias, e isso foi muito notório. Não houve nenhuma divisão nem nenhum atraso na resposta. Os autarcas estiveram presentes imediatamente, como é natural, no seu papel, mas o Governo imediatamente foi para o terreno também, e isso é de salientar a diferença. Um Governo que está no terreno, não no meio das ocorrências, mas na retaguarda a conseguir resolver os problemas que se vão originando. Quanto ao debate de hoje, é importante nós recentrarmos esse debate. Este debate é essencialmente sobre a capacidade que o Parlamento tem e o Governo não tem de aprovar alguns mecanismos que removem burocracias e essa remoção é essencial a que se possa, com celeridade, apoiar aqueles que mais precisam. Falamos da dispensa da autorização para a concessão de auxílio financeiro e celebração dos contratos entre as autarquias e as CCDRs, da isenção de IVA para a questão da alimentação dos animais e da questão da contratação pública e da urgência que se aplica a estes processos para que se remova o mecanismo do visto prévio do Tribunal de Contas. E a remoção de burocracia e a isenção de alguns impostos, naturalmente que é bem vista por nós neste momento. O que é essencial é perceber que as medidas do Governo foram desde logo dirigidas a todos aqueles que precisavam. Às pessoas, em primeiro lugar, com um pacote de medidas muito importantes, apoios às famílias, aos agricultores, os reforços dos técnicos de ação social para também apoiar essas pessoas, a disponibilização de formação profissional àqueles que possam ficar desempregados, o apoio às IPSS que também no terreno dão a primeira resposta a estas pessoas, a questão da habitação e também as regras claras desde o princípio, 100% até 150 mil euros, 85% para o valor restante, dinheiro entregue diretamente às pessoas, no caso das pessoas não poderem administrar a obra, às autarquias para os apoiar nisso. Depois os apoios às empresas e os apoios aos agricultores. E, portanto, do nosso ponto de vista, estão criadas as condições para que a resposta seja exemplar. E volto a dizê-lo, isso é possível também porque teve a colaboração de todos, teve certamente o empenho do Governo, mas teve também a disponibilidade das autarquias, independentemente da sua cor política. Cabe-nos a nós, Parlamento, não dificultar, pelo contrário, ajudar, apoiando estas medidas que facilitarão certamente que concretizemos todo este plano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Fátima Pinto, que terá até 6 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Traz-nos hoje a debate a proposta de lei número 22, que complementa as medidas de apoio e mitigação do impacto dos incêndios rurais que assolaram o nosso país entre os dias 15 e 20 de setembro. Os fogos devastaram cerca de 135 mil hectares nas regiões Norte e Centro de Portugal, provocando danos e destruição de habitações, de empresas, de explorações agrícolas, da nossa floresta, o ferimento de centenas de pessoas e o trágico falecimento de 9 concidadãos, pelos quais todos manifestamos o nosso pesar. Se a perda de vidas humanas é irreparável, na matéria dos danos materiais, são muitas as medidas que podem e devem ser executadas como resposta às necessidades imediatas e imperiosas sentidas pela população e para a recuperação das regiões afetadas. O Partido Socialista apoiou e apoia, sem hesitação, todas as medidas que visem a rápida recuperação das zonas afetadas, especialmente aquelas que são direcionadas às populações, às empresas, às instituições e aos agricultores, que são sem dúvida um pilar essencial da economia e da sustentabilidade dos nossos territórios. Realço, porém, que para além da aprovação rápida de medidas, é fundamental garantir a celeridade de todo o processo, com um rápido levantamento de todos os danos, com processos de candidatura simples e acessíveis e com o efetivo apoio a chegar prontamente a todos quantos foram afetados, com uma estreita e obrigatória articulação com os autarcas desses territórios que desempenham um papel crucial na coordenação dos esforços de apoio no terreno. Disse-nos o Sr. Ministro que os apoios chegarão ainda hoje às contas dos agricultores. O problema é que também já o tinha dito na quarta-feira passada em audição. A verdade é que os dias passam, o anúncio é sempre o mesmo, é sempre nesse próprio dia, mas o dia tem tardado a chegar. O Sr. Ministro afirmou que as verbas já estavam disponíveis nas CCDRs, mas as verbas têm de estar rapidamente na conta das pessoas e das empresas afetadas. As famílias e os pequenos produtores que perderam colheitas, animais e meios de subsistência, que perderam tudo o que tinham, não podem esperar. Têm de ser prioritários e é urgente que os apoios cheguem de forma rápida e eficaz. O Partido Socialista está disponível para colaborar de forma construtiva e atenta, assegurando que todos os recursos mobilizados são bem aplicados e que as soluções apresentadas vão aos encontros das reais necessidades do território. Perante uma tragédia desta dimensão, existe uma união de esforços políticos para reconstruir o que foi perdido e restituir a dignidade e a esperança às populações atingidas. E porque nunca é demais agradecer, termino com uma palavra de gratidão a todos quantos estiveram envolvidos no combate efetivo aos incêndios e a todos quantos se mobilizaram no apoio às populações e aos operacionais, com especial destaque para o papel dos nossos bombeiros, verdadeiros exemplos de bravura e altruísmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem um pedido de esclarecimento. Vamos só aguardar que chegue ao seu lugar. O pedido de esclarecimento será feito pelo Sr. Deputado Marcos Santos, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem até 1 minuto e 51 para efetuar esse pedido de esclarecimento. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Nas últimas semanas, todos assistimos os incêndios que devastaram o país. Esta quarta-feira tivemos a oportunidade de dignificar e honrar os nossos bombeiros. E mais uma vez percebemos quem verdadeiramente está na linha da frente, aqui nesta Câmara, pronto para os defender. O país viu mais uma vez a hipocrisia do PSD e do PS, os dois partidos do Centrão, a absterem-se naquela votação e depois levantarem-se para aplaudir os bombeiros. No entanto, o que importa aqui é discutir os incêndios. Os incêndios, esses que nas últimas semanas assolaram o nosso território. No Distrito do Porto, conselhos como Baião, Paredes, Santo Tirso e Gondomar, os incêndios não deram tréguas. O fogo avançou de tal forma que em alguns locais os bombeiros não conseguiam chegar, tendo inclusive de serem os próprios moradores a travar as chamas. Lamentavelmente, esses incêndios deram origem a várias mortes, mais de 100 pessoas feridas e 75 mil hectares ardidos nos conselhos afetados pelos fogos. É imperativo que se mudem as políticas, é preciso melhorar as condições dos nossos bombeiros, é necessário que os bombeiros passem a estar no comando no combate aos incêndios e é preciso dar um subsídio de risco digno aos nossos bombeiros.